5 previsões para o futuro. 5 previsões do que eu acredito sobre o mercado de audiovisual e conteúdo em 2023. Vamos conversar? E aí, tudo bem? Aqui é Maurício. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal da Oz. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o que eu acredito sobre o ano que vem, o que vai acontecer com o mercado de conteúdo e de audiovisual. E são percepções bastante pessoais do que eu fui coletando ao longo desse ano, de muitas vivências que eu tive, de conversas com outros profissionais. E o que, eu vejo na realidade? Que o mercado ele está num processo de amadurecimento. E isso é muito bom. O nosso mercado, do jeito que ele começou a se configurar hoje, né, principalmente produzindo vídeos para as redes sociais, ele é muito novo, muito recente. Tudo é uma descoberta. Mas a cada ano que passa, o mercado ele tem amadurecido e algumas coisas têm sido transformadas. E nesse vídeo eu quero falar sobre 5 previsões, 5 acontecimentos ou 5 maneiras com as quais você pode lidar em 2023 com a sua carreira para que você se desenvolva profissionalmente. Então vamos começar com a primeira previsão que tem a ver com conteúdo audiovisual. O que vai acontecer? Vídeos curtos, vídeos longos, verticais, horizontais? E isso aí é uma coisa que a gente já está observando, essa transformação que a mídia sofreu. E a gente vê hoje uma tendência absurda de vídeos curtos e verticais. Tanto que o próprio YouTube, né, ele investiu muito nos últimos tempos em desenvolver os shorts dele. A gente viu o TikTok crescendo muito, o Reels crescendo também. E eu vejo que isso vai continuar dessa maneira e talvez até mais intenso. Porém, eu tenho uma percepção interessante e que vale para você que produz conteúdo, que é videomaker, que é filmmaker, que atende clientes e cria conteúdo para clientes, que é você focar em conteúdos curtos, buscáveis. E qual a minha percepção e o que eu estou planejando fazer em relação a conteúdos curtos e o que eu tenho já falado muito com clientes que eu atendo, com profissionais que eu trabalho. Investir nos conteúdos curtos, buscáveis. Isso é muito importante. E nisso, você investir também em plataformas que facilitem esse tipo de busca. O que a gente está falando? A gente está falando do YouTube, que tem o mecanismo do Google por trás dele, e o TikTok ele tem desenvolvido cada vez mais, e a gente vê já hábito de consumo das pessoas buscando, às vezes, receitas, dicas, algo específico dentro do TikTok. Então, o conteúdo buscável, ele tem muito potencial, e o que é mais legal? Ele tem longo prazo, longa vida, diferente de uma plataforma como o Instagram, por exemplo, que não te facilita na questão da busca. Ele nem te facilita de você tentar achar um vídeo antigo de alguém que você acompanha. Então, o conteúdo buscável, ele é o conteúdo que você pensa muito no topo do funil, ou seja, são, às vezes, informações mais básicas que são altamente procuradas sobre os mais diferentes mercados e ele tem que estar muito bem indexado, então com títulos claros, com informação clara, objetiva. E o mais legal é que esse tipo de conteúdo, ele vai durar, porque aconteceu muito nesses últimos tempos, cara, da sensação de você estar criando conteúdo para o vento. Eu não sei se você já teve isso, se você já viu alguém falando sobre isso, mas eu já tive muita sensação de falar, cara, não acaba. Você está sempre criando, e a gente não consegue manter isso girando. É difícil você continuar fazendo isso num longo prazo. Porém, se a gente investe em plataformas, e eu vou falar assim, numa opinião muito pessoal, no YouTube, que é a minha grande plataforma, é onde a gente está aqui, é realmente a plataforma que eu amo criar e que eu crio já há mais de 6 anos. Vale muito a pena você criar um conteúdo e deixar ele lá, porque ele tem um potencial de crescimento. Tá? E o Shorts agora entrando com mais força no mecanismo de busca do Google, do YouTube, isso aí faz com que ele cresça bastante. Então, vale a pena tanto você criar esse tipo de conteúdo, se você é um videomaker, ou se você é um criador de conteúdo, você criar também isso, e você direcionar os seus clientes para isso. Mas aí uma pergunta que fica, tem espaço para conteúdo mais longo? Conteúdos de, sei lá, 1 hora, 2 horas. Bem, a gente viu a explosão dos podcasts nos últimos tempos, né? E de fato criou-se um mercado e foi ótimo, inclusive, porque abriu-se oportunidade de trabalho para muitos profissionais de vídeo para criar podcasts para empresas. Eu tenho, né, alguns clientes que eu já criei podcasts, eu já participei de vários podcasts, então criou-se um ecossistema de criação de podcasts e com isso, né, muita gente conseguiu ganhar bastante dinheiro com isso, conseguiu bastante trabalho, boas oportunidades. Então isso vai continuar também. Porém, eu vejo uma oportunidade da criação de conteúdos mais longos, para o YouTube principalmente, né, que é a plataforma mais preparada para isso nesse momento. Só que, para que esses conteúdos funcionem, eles precisam ter alta qualidade de produção. E isso, por exemplo, para a galera que trabalha com marketing digital, você ter um conteúdo que é interessante, que é bonito, que é bem feito, que tem um roteiro legal, que é bem editado, que ele, de fato, ele te prende por um tempo, né? Que é o que as pessoas consomem quando elas veem um Netflix, sacou? Com alto nível de produção, e você passa horas ali assistindo suas séries, né? Passa às vezes 7, 8 horas na frente da TV consumindo uma série, né? Faz o binge-watching. Só que, se você pensar num conteúdo mais simples, objetivo, que é como a gente produz muitos dos conteúdos curtos, que é o conteúdo de um minuto, por exemplo, com o celular, esse tipo de produção mais caseira não segura durante tanto tempo. E aí é que eu vejo a oportunidade para os criadores, né, para os videomakers, que é você conseguir criar junto com seus clientes conteúdos de muita qualidade. Pensar em programas, pensar em documentários, pensar em vídeos mais narrativos e que prendam os espectadores, e aí você usa todo o seu potencial de criação de vídeos. Você leva o teu conhecimento para o seu cliente, oferece isso e tem oportunidade por aí. Eu acredito muito nisso. Número 2, nossa segunda previsão, um foco maior em produções com equipes em 2023. O que significa isso? Como eu falei, o nosso mercado ele está num processo de amadurecimento. E há pouco tempo atrás, né, quando eu comecei a lidar com o conteúdo na internet, quando eu comecei a lidar com mais pessoas, né, videomakers do Brasil inteiro, eu via, né, uma bandeira das pessoas trabalhando muito sozinhas. E eu fiz muitos vídeos sozinhos. Ia lá, sabe, banda de um homem só, guerreiro lá com os meus equipamentos, montava, fazia todo um setup e produções de muito boa qualidade. Tá? Isso foi uma coisa que realmente aconteceu e foi possibilitado pelo desenvolvimento tecnológico, pelos equipamentos, né, pelas próprias mídias, pelos formatos, e a gente conseguia e consegue ainda produzir vídeo de muita qualidade com uma pessoa só. Porém, isso já é uma tendência que eu vinha observando desde de 2021, né, meio de 2021 e 2022, isso ficou muito mais claro, até no meu próprio fluxo, que é um trabalho mais focado em produções em equipe. Mesmo em produções de médio porte, digamos assim, vale a pena já ter uma equipe um pouco mais estruturada, você ter uma divisão maior de tarefas para que você consiga melhores resultados. E é isso que normalmente as equipes vão trazer. Não é que você não consiga fazer boas produções sozinho, só que quando você divide as tarefas, você vai conseguir focar melhor no seu ponto, na sua responsabilidade, né, e que as outras pessoas foquem nas suas, e essa divisão de tarefa eleva o nível de produção. Que é muito natural que quando você está abraçando muitas frentes de uma produção, você acaba apertando mais de um lado, afrouxando mais do outro. Acontece, tá? E acontecem às vezes falhas que são corrigíveis, às vezes umas que não são tão corrigíveis assim, mas eu falo que é um tipo de produção um pouco mais arriscado quando você está sozinho, né? E você tem às vezes um limite do que é capaz de fazer mesmo, até em dimensões, né, do tamanho do set, da quantidade de equipamento, se você estiver trabalhando só. Então você trabalhar em equipe, você vai abrangendo novas possibilidades e vai somando habilidades das pessoas. Então, um foco em produções maiores, né? Não estou falando de mega produções, mas maiores no sentido de você ter uma, duas, três pessoas numa equipe a mais, né, além de você, para dividir as responsabilidades, projetos que eles já englobem talvez um projeto maior, né, como não só um vídeo, mas às vezes uma série de vídeos para uma empresa, para um influencer, para um especialista, e que vale a pena você englobar essa equipe, dividir as tarefas e chegar num resultado mais interessante, e você podendo focar mais no seu fazer e seus parceiros nos fazeres deles ali. Eu vejo que vale a pena investir nisso. Se você ainda é uma pessoa que é banda de um homem só, como eu fui durante muito tempo, vale a pena você começar a dividir as suas tarefas. Mesmo que isso signifique, no primeiro momento, você pegar uma produção menor, você abrir um pouco mão do seu cachê, dividir isso aí, né? Dividir o seu lucro ou o seu dinheiro que vai entrar ali, mas já começar a estruturar essa equipe, porque também você precisa focar em ter pessoas que você confie. Então, foco em produções com equipes já de pequeno ou médio porte é uma tendência para 2023 como um amadurecimento do mercado. Hoje, muitas das pessoas que há pouco tempo eram só videomakers, que faziam, né, os seus trabalhos sozinhas, hoje elas estão investindo em terem equipes, seja formatando uma produtora, seja criando um coletivo, que é uma possibilidade também, né? Você criar um coletivo e começar a dividir trabalhos. Beleza? Vamos então para a terceira previsão, que é uma especialização no mercado. Isso é outro ponto que eu tenho percebido já faz um tempo e isso é uma realidade. Hoje, o mercado, ele começa a demandar essas especializações de profissionais e isso é um reflexo desses trabalhos com equipes de pequeno, médio ou até mesmo grande porte. Ou seja, uma divisão de tarefas, mas uma divisão especializada do trabalho. Eu digo muito pelo que a gente tem produzido enquanto produções, né, tanto da OSE quanto da O3, que é uma produção que eu sou associado, a gente cada vez mais tem feito produções onde tem entrado pessoas chaves, às vezes para fazer uma finalização de áudio especificamente, às vezes uma pessoa que trabalha somente com motion, às vezes um colorista, às vezes alguém que é focado na parte de direção de arte, às vezes alguém que é técnico de som. Então, mesmo que você hoje seja um videomaker generalista e que você possa tocar uma produção sozinho, eu recomendo que você comece a encontrar um lugar que você tenha destaque, tá? Isso não tira do jogo o fato de você poder criar produções sozinho, não tem problema nenhum. Mas eu recomendo muito que você se especialize em uma área para que isso seja uma referência, ou seja, você vai se tornar uma referência nessa área específica. Por quê? Quando houver essas produções, né, se você estiver no meio de produções onde as pessoas estão demandando equipes, se você tem uma especialidade e você consegue sentar nessa cadeira, você consegue um espaço grande de trabalho, sacou? Hoje, por exemplo, vamos falar de um caso específico. Muitas das produções que a gente fazia até pouco tempo atrás, a gente não tinha necessariamente um técnico de som, tá? Eram produções não muito grandes. Só que, quando as produções começaram a crescer, né, e veio mais responsabilidade na questão do áudio, e não bastava mais eu usar o lapela ligado na câmera, a gente começou a demandar, né, e precisar de pessoas especialistas e que fossem técnicos de som, que assumissem essa responsabilidade dentro do set, né? E que não fosse só o operador de câmera com lapela. Por que isso? Porque essa pessoa, ela normalmente tem equipamentos mais focados, ela tá operando e focada só nisso, em tirar o melhor som possível, às vezes gravando com 2, 3 microfones diferentes para você ter opções. Então isso eleva o nível de produção. Outra pessoa que cada vez mais eu tenho visto, né, alguns colegas profissionais aparecendo e se desenvolvendo nessa área, são os coloristas, né? Pessoas que trabalham com finalização de vídeo. E não só colorização, mas o fato de você conseguir finalizar bem o seu vídeo. Bem, um cara que é um grande amigo, né, e que é um especialista em cor, finalização, por exemplo, André Rodrigues. Ele é um cara que ele fala sobre isso, ensina também, né, e se torna uma referência quando as pessoas estão finalizando vídeos, né, e chamam ele para produções maiores para fazer esse tipo de projeto. Então, há um espaço para profissionais mais especializados. Mas, claro, você precisa estar bem relacionado também para você garantir esse espaço, garantir essa vaga nessas equipes, beleza? Então, começa a pensar nisso. Qual é o teu lugar? Qual é o teu brilho? Onde é que você quer se especializar? No meu caso, por exemplo, em 2022, meu foco principal foi me desenvolver como diretor. Cada vez mais, botar menos a mão na massa e dirigir mais projetos, trabalhar mais coordenando equipes. E, lógico, tem vários lugares para você atuar. A equipe do audiovisual, né, ela é muito ampla. Então, pensa aí onde você pode focar em 2023, beleza? Vamos então para a nossa quarta previsão, que tem a ver com como você se apresenta nas redes, como você apresenta seu trabalho. E eu quero chamar essa previsão de menos lifestyle, mais trabalho. Bem, deixa eu te explicar como é que isso funciona e o que, que eu tenho percebido e já de algumas conversas com outros criadores de conteúdo, com outros profissionais. O que acontece, cara, é que hoje em dia muita gente acabou confundindo um pouco as vitrines, que são as redes sociais, para falar muito sobre a sua vida e às vezes pouco sobre o seu fazer profissional. E tudo bem que existem criadores de conteúdo, eu sou um criador de conteúdo, né? Uma parte muito grande, talvez uma das maiores partes parte do meu trabalho é ser um criador de conteúdo. E tem esse estilo de vida por trás envolvido, né? Lógico, com o meu lugar, com a minha persona, com a minha realidade. Só que muita gente acaba seguindo várias pessoas que são criadores de conteúdo e que às vezes nem sequer atendem profissionais, né? Atendem empresas, e o foco deles é simplesmente isso. Só que, se você é um videomaker, não tem problema nenhum você compartilhar um pouco do seu dia a dia, da sua verdade, né, do que você faz nas suas redes. Isso é legal, tá? Tudo bem. Só que você não pode focar só nisso. Você não pode esquecer que a sua rede social é a sua vitrine. É onde as pessoas vão buscar ou vão olhar quando elas quiserem saber o que, que você faz. Então é muito importante que você foque em ter o seu portfólio lá, em ter o seu processo criativo lá, em ter depoimentos de clientes lá, sacou? Não pode ser só você curtindo a vida diferente do que você faz, sacou? Então, não é só o foco no lifestyle, não tem nada de errado em ter uma vida muito maneira, em viajar. Só que o seu trabalho, ele precisa estar lá, ele precisa ter um balanço. E muita gente acaba que é muito bom profissional, só que se você entrar no Instagram da pessoa, você não vê nada de trabalho do que ela faz, sacou? Então tem que tomar muito cuidado. Então o que eu diria é que em 2023 vale a pena você botar a casa em ordem, organizar o seu portfólio, organizar as suas redes e mostrar mais o seu trabalho. Facilita para o teu cliente te achar. Facilita para quem está te buscando, facilita na hora que você tiver um contato com alguém e essa pessoa entender o que você faz, ajuda essa pessoa. Isso pode vir com conteúdo que você cria, pode vir com backstage de produção, pode vir com seu portfólio, pode vir com depoimentos, pode vir com processos criativos. Tem muitas maneiras de fazer isso que não é só foto de viajante, tá? E não tem problema nenhum se essa é a sua verdade, se esse é o seu momento. Às vezes você é de fato um creator e tá tudo bem, mas se você não é, cuidado, porque eu sei que você se inspira em muitos criadores e acaba que às vezes aquilo não é tão efetivo em termos de comunicação para você. Então, menos lifestyle, mais foco em mostrar o seu trabalho nas redes sociais. Combinado? Vamos então para nossa quinta previsão, e já que você chegou até aqui, eu vou te dar também uma sexta, que é na verdade mais uma dica, mas vamos para a quinta, que é menos foco em equipamento em 2023. Por favor, cuidado. A gente sabe que 2022 foi o ano do AliExpress. Se você prestou atenção nas redes sociais, eu não sei se é só comigo, mas cara, acho que a gente nunca teve tanta oportunidade, tanto acesso a diversos tipos de equipamento, diversos níveis, com diversos valores, com diversas possibilidades. Mas ao mesmo tempo eu também sei, e sei porque acompanho muitos profissionais, amigos, alunos de todos os lugares, que eu sei que gastaram com mais equipamento do que deveriam, que compraram coisas que não usam, que não conseguiram colocar no foco e colocar no fluxo de trabalho e acabaram de fato desperdiçando, às vezes, dinheiro, tempo, investimento, foco, pensando demais nas possibilidades que um equipamento poderia trazer para você. E eu sei, quando a oferta é gigante, cara, é difícil se controlar. Quantas vezes eu mesmo não me vi comprando, meio que por impulso, alguma coisa no AliExpress? E não tem nada de errado nisso. Na verdade, foi muito bom o fato de que a gente teve acesso a muitas possibilidades. Eu lembro que, pouco tempo atrás, cara, as pessoas me pediam indicação de um LED antes de saírem os Amarans, os 200D da vida. Cara, as pessoas me pediam indicação de um LED, eu não tinha muitas possibilidades para indicar, porque era tudo muito ruim, era tudo muito fraco, sacou? Tinha poucos, de fato, equipamentos com boa qualidade. Hoje a gente tem uma gama gigantesca de equipamentos com ótima qualidade e com preços muito acessíveis. Porém, isso também traz um consumo, um gasto maior do que ele deveria ser, sacou? E isso faz com que você acabe sem querer e sem perceber, até porque às vezes você vai e coloca no cartão a perder de vista 12 vezes e valeu, você acaba que você está acumulando parcelas de equipamento, né? E você não está tendo um retorno financeiro para você fazer caixa, por exemplo, para o seu projeto, para sua empresa. E então você precisa tomar bastante cuidado em 2023 para não ficar numa tentação de toda novidade que sair, às vezes barata, você vai e compra só porque alguém estava usando, alguém indicou, tá? Cuidado, faça investimentos conscientes que realmente façam diferença no teu fluxo de trabalho, que facilitem a sua vida e principalmente coisas que você vai usar. Então, olha para o teu escritório, para a tua mesa, para o teu guarda-roupa, para o teu quarto e veja do que você investiu esse ano ou nos anos passados, o que, que você de fato está usando. Se você não estiver usando, passa para frente, vende, não guarda pensando que um dia pode rolar uma produção que você vai precisar. Cara, não faça isso, é a pior coisa. É melhor você já fazer dinheiro, investir em coisas mais sólidas e você ficar mais tranquilo. Eu vejo, cara, que por mais que a gente tenha muitos equipamentos, né, no caso, cara, aqui dentro do meu estúdio eu tenho dezenas de equipamentos, tem alguns que eu tô sempre usando, né? E esse deve ser o foco. Eu ter a maioria das coisas que eu tô sempre usando, que eu sei que estão me gerando renda, que estão facilitando minha produção. E é esse tipo de coisa que você tem que ter. Então, cuidado com a quantidade de ofertas, de possibilidades que você está enxergando, invista de uma maneira consciente nos equipamentos. Se eu puder te dar essa recomendação, e como eu já dei várias vezes, 2023, investe mais em você, sabe? Investe o mesmo dinheiro que você investiu em equipamento, cara, investe em você, em fazer curso, em comprar livro, em talvez investir num designer que possa criar uma marca para você, investir numa consultoria, numa mentoria, porque isso é uma coisa que vai te trazer um retorno, às vezes, muito mais imediato do que a compra de um equipamento, que eu sei que tem prazer por trás, mas nem sempre vai ser o melhor caminho, tá? Então, menos foco em equipamento, mais foco em você em 2023. O sexto ponto, né, a sexta previsão, que não é bem uma previsão, mas uma recomendação para você, é foco em não estar sozinho ou sozinha. Cara, comunidade, esteja perto das pessoas certas, pessoas que pensam como você pensa, pessoas que estão produzindo, pessoas que estão em movimento, pessoas melhores que você, pessoas que você pode contribuir, tá? Porque isso vai fazer muita diferença no seu projeto de 2023, na sua carreira de 2023. É muito difícil andar sozinho. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui na OZ, nas outras redes, você às vezes conhece um, dois, às vezes você pode estar se sentindo completamente sozinho na sua cidade, você não conhece outros videomakers, ou já ouviu falar, mas não tem uma relação direta. Mas vale a pena colocar energia no seu relacionamento para que você faça parte de um bom grupo de pessoas, um bom grupo de profissionais. Porque como eu falei, se a gente vai focar em trabalhar em equipe, você precisa estar perto das pessoas, tanto que geram trabalho, quanto pessoas que você pode chamar para os seus trabalhos. Isso é um ponto importante. E outro ponto é que a motivação, ela muda muito quando você está acompanhado. É muito difícil andar sozinho. Eu sei porque lá no início, quando eu comecei todo esse projeto de viver de vídeo, eu me sentia completamente sozinho. Eu não conhecia mais ninguém. Parecia que eu era a única pessoa em Brasília que produzia vídeo. Eu sabia que não era, mas eu não conhecia mais ninguém. Então era dura essa realidade. E hoje eu tenho total consciência que o que transformou a minha carreira, o que me trouxe até aqui para estar conversando com você, foram as pessoas que eu consegui me conectar. Foi o grupo de pessoas que eu consegui entrar, né, e criar e fomentar para que eu pudesse crescer e me desenvolver profissionalmente e colaborar para que essas pessoas também crescessem e se desenvolvessem profissionalmente. Esse é um dos principais focos, inclusive, que a gente traz dentro do OZ Experience, que é o nosso curso, né, que tem essa pulseira aqui, que a gente forma uma comunidade, pessoas que se ajudam. Hoje a gente já teve algumas boas centenas de alunos, talvez deve ter chegado até na casa dos milhares de alunos, mas a gente tem uma comunidade muito forte das pessoas que passaram e que ficaram e que se transformaram, né, em videomakers e que está sempre se ajudando, Brasil afora, Brasília. É muito legal ver isso acontecendo, né? Então, se você puder entrar num curso como esse, né, como OZ Experience, que tem uma comunidade forte, ou se conectar com pessoas da sua cidade para você não andar sozinho, eu recomendo muito que você faça isso. Já coloca como uma meta sua de ano novo, estar mais perto das pessoas. Porque isso demanda investimento, demanda trabalho, demanda você viajar às vezes, ir até um evento, demanda você se colocar para fazer isso. Mas o retorno que isso traz é infinito. Tá? E falando em OZ Experience, em janeiro a gente vai abrir uma nova turma. Daqui a pouco vou passar todas as informações para vocês, então acompanhe a gente aqui nas redes. Minhas recomendações, minhas previsões para 2023, e aí comenta para mim né, que chegou até aqui, desse longo vídeo, né, desse talvez um podcast praticamente, o que que você percebe sobre isso? O que que você sente sobre essas previsões e quais são as suas previsões para 2023? Quero saber. Comenta aqui e a gente conversa. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.